Bola Branca. A menos de 48 horas das eleições, Futebol Clube do Porto renova com Sérgio Conceição. Nesta edição da tarde, também o dia da revolução no futebol há 50 anos. Boa tarde, Sérgio Conceição renova pelo Futebol Clube do Porto até 2028, a menos de 48 horas das eleições, mas garante que não está agarrado ao cargo. A oficialização do vínculo do treinador de 49 anos aconteceu esta tarde. Todavia, de acordo com alguma imprensa desportiva, este contrato prevê rescisão por parte do técnico ou do novo presidente, caso Pinto da Costa não seja reeleito. De resto, Conceição deixa perceber isto mesmo.
Compreendo também o momento da vida associativa do nosso clube e por isso devo dizer que não estou agarrado ao lugar, porque para se estar no Futebol Clube do Porto não basta ter contrato, e isso vale para todos.
Nestas declarações ao Porto Canal, Conceição promete empenho total, como que numa alusão a quaisquer dos contextos com que venha a ter de trabalhar.
Continuarei com a mesma paixão a representar este clube da melhor forma e a ganhar, porque é aquilo que nós todos queremos, os sócios, adeptos, simpatizantes, e é nesse sentido, como temos feito neste passado recente e num passado mais longínquo, a parte do nosso presidente, que é o presidente mais titulado do mundo, que vamos continuar nesta senda de dar tudo ao clube aquilo que temos para continuar a ganhar e a conquistar títulos. Temos jogos no campeonato para ganhar e temos a final da taça para conquistar também.
E mesmo já com a campanha encerrada, o presidente recandidato, Pinto da Costa, não esquece o principal adversário de sábado, André Villas-Boas.
Outras listas disseram que a primeira coisa que fariam se ganhassem era sentar-se com o Sérgio Conceição. Não devia ser só para tomar café, era para convencer a ficar, de modo que agora, se a minha lista vencer, e eu tenho concretizada uma necessidade primária, que é manter a garantia de que o futebol terá sucesso. Se não vencer, os outros têm a vida facilitada, porque já não precisam de se sentar, podem conversar mesmo pelo telefone.
E para além dos três candidatos à presidência, há um nome, Brás da Cunha, que encabeça a lista D apenas para o Conselho Superior do Futebol Clube do Porto. Um projeto independente, afirma em Bola Branca o líder desta corrente.
Sim, nós somos uma lista independente e a nossa ideia fundamental, e é por isso que nós entendemos também que somos relevantes, é que seremos seguramente capazes de contribuir para um Porto unido, que será seguramente um Porto maior.
Eleições no sábado no Futebol Clube do Porto. 50 anos depois dos militares terem saído à rua, a história desportiva pode repetir-se.
Pode acontecer o que aconteceu na altura. Nós fomos campeões nacionais na altura, ganhamos a Taça de Portugal. O Iazal foi votador e agora também, na forma como a equipa está a comportar, tudo se espera que o Sporting também volte a ser campeão, face à Douradinha e a Taça de Portugal também.
Carlos Pereira, mais tarde treinador, jogava na equipa que passou a Revolução dos Cravos na fronteira das Alemanhas, depois de perder com o Magdeburg para a Taça das Taças.
Tínhamos um guia que estava a ouvir as notícias no autocarro. Tinha havido um golpe de Estado em Portugal. Na altura tínhamos perdido a eliminatória e estávamos assim um bocadinho em termos psicológicos em baixo e não ligámos muito ao assunto.
Mas mais rapidamente do que a viagem, a preocupação instalou-se na comitiva leonina.
As notícias não eram muito favoráveis, eram canhões, eram tiros, eram sérias circunstâncias, aliás, a uma guerra. E tivemos que vir de autocarro de Madrid para Badajoz. Estamos muito preocupados porque também não havia telemóveis, as notícias não tinham sido muito notórias. Foram 50 horas de viagem, sempre com muita atenção.
Já em Portugal e depois do regime, pouco mudou no futebol, segundo Carlos Pereira.
Continuamos a fazer a nossa vida normal, embora com um regime diferente. Não colidia com o futebol, nem o futebol com a política, digamos assim.
A memória de Carlos Pereira de um 25 de abril à distância, numa época também de título para os Leões. Nos trabalhos do Futebol Clube do Porto, são 6 as baixas em vésperas do clássico com o Sporting para o campeonato no domingo. Diogo Costa, Samuel Portugal, João Mário, Fábio Cardoso, Marcano e Zaidu, todos por questões clínicas. Novo treino dos Dragões amanhã às 10h30 da manhã. Nos trabalhos do Sporting e após 2 dias de folga, Adan e Mateus Reis continuam ausentes devido à lesão. Ruben Amorim chamou Vando Félix hoje ao grupo extremo da equipa B. O plantel verde e branco prossegue a preparação do clássico esta sexta-feira. E Ruben Amorim já era alguém corajoso há 20 anos quando o conheceu no Restelo. Palavra do treinador Vasco Faísca, esta semana, no podcast Jogo de Palavra com Rui Miguel Tovar, na Renascença.
Era um miúdo que se encolhia, nada disso, um gajo com coragem. Esta forma de ser dele muito brincalhona não é o protótipo de pessoa que nós achamos que vai dar treinador, mas, por outro lado, ele tinha outras coisas, inteligente e muita personalidade.
Para ouvir em rr.pt e também nas plataformas digitais da sua rádio. Gil Vicente e Aroca arrancam amanhã às 20h15 com a ronda 31 do campeonato, a ronda do clássico, então. Vencedor na sua estreia, o treinador dos Galos, Tozé Marreco, quer manter o registro positivo.
Um jogo muito, muito difícil, com uma das melhores equipas deste campeonato, tal como foi com o Moreirense, e querendo continuar a somar pontos do máximo possível.
O treinador do Gil Vicente, Tozé Marreco, pelos arouquenses, Daniel Ramos, reencontra a sua antiga equipa, o que acarreta uma carga emocional.
Uma carga emocional pessoal, única e exclusivamente, não para a equipa, obviamente, e aqui o que interessa é a equipa, não o treinador. Quero ganhar o jogo como quero ganhar todos os outros jogos.
O Gil é 12º do campeonato, o Aroca está no 6º lugar, à entrada para a jornada 31. Na Liga Revelação desta época, o campeonato a sub-23 da Federação Portuguesa de Futebol, o Estoril Praia volta a ser campeão após empatar a zero no terreno do Vizela, hoje. Terceiro título para os canarinhos, que na 14ª e última jornada da fase final, fase de apuramento de campeão, precisavam apenas de um empate para erguerem o troféu à frente do Sporting. No judo, Catarina Costa conseguiu a medalha de bronze nos europeus de Zagreb, num combate pelo terceiro lugar em menos 48 quilos. A judoca de 27 anos, a sétima do ranking mundial, venceu hoje, esta quinta-feira, a sérvia Milica Nikolic, quinta. Telma Monteiro ficou em 7º lugar desta classificação. E nós ficamos por aqui, já sabe, está tudo em rr.pt, no site da Renascença. Para todos, boa tarde, bom feriado.